Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Emissão de hoje dedicada ao Ângelus do Papa Francisco na manhã deste domingo, dia 30 de junho, na Praça de São Pedro, e a habitual rubrica África Enclave Cultural, da autoria da colega Dulce Araújo. Eu sou Filomeno Lopes.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Il Vangelo della liturgia odierna ci racconta due miracoli che sembrano essere intrecciati fra loro. Mentre Gesù va a casa di Jairo, uno dei capi della sinagoga, perché la sua figlioletta è gravemente malata, lungo la strada una donna emorroissa gli tocca il mantello e lui si ferma per guarirla. Nel frattempo annunciano che la figlia di Jairo è morta, ma Gesù non si ferma. Arriva alla casa, va nella camera della fanciulla, la prende per mano e la rialza, riportandola in vita.
O Papa Francisco presidiu hoje, domingo, dia 30 de junho, 13º domingo do tempo comum, às 12 horas, hora local de Roma, a habitual cerimônia do Ângelus na Praça de São Pedro. O Evangelho da liturgia de hoje, disse o Papa na sua locução, nos fala de dois milagres que parecem estar interligados. Enquanto Jesus ia à casa de Jairo, um dos dirigentes da sinagoga, porque a sua filhinha estava gravemente doente, pelo caminho uma mulher que sofria de hemorragia toca o seu manto e ele parou para curá-la. Entretanto, lhe anunciam que a filha de Jairo morreu. Mas Jesus não para. Chega na casa, vai até o quarto da menina, toma-a pela mão e a levanta, trazendo-a de volta à vida. São, precisou Francisco, dois milagres, um de cura e outro de ressurreição. Ora, estas duas curas, sublinhou o Santo Padre, são relatadas num único episódio. Ambas ocorrem por meio do contacto físico. De facto, a mulher toca o manto de Jesus e Jesus pega a menina pela mão. Ora, por qual motivo é importante esse toque? Questionou Francisco. Porque, respondeu, essas duas mulheres, uma porque perde sangue e outra porque está morta, são consideradas impuras e, portanto, não se pode haver um contato físico com elas. Pelo contrário, Jesus se deixa tocar e não tem medo de tocar. Mesmo antes da cura física, ele desafia uma concepção religiosa errônea, segundo a qual Deus separa os puros de um lado e os impuros do outro. Mas não, Deus não faz essa separação, sublinha o Papa, porque todos somos seus filhos, e a impureza não vem da comida, da doença ou mesmo da morte, mas vem de um coração impuro. Aprendamos então isso, observou ainda o pontífice. Diante do sofrimento do corpo e do espírito, das feridas da alma, das situações que nos esmagam e até mesmo diante do pecado, Deus não nos mantém à distância, não se envergonha de nós, não nos julga. Ao contrário, Ele se aproxima para se deixar tocar e para nos tocar e sempre nos levanta da morte. Toma-nos sempre pela mão para nos dizer, filha, filho, levanta-te, caminha e vai avante. Senhor, mas eu sou pecador. Sim, mas vai avante. Eu me fiz pecador por ti, para te salvar. Mas, Senhor, tu não és pecador. Certo que não, mas subi todas as consequências do pecado para te salvar. E isso, observou o pontífice, é bonito. Fixemos então no coração, advertiu o Papa, essa imagem que Jesus nos deixa hoje. Deus é aquele que te toma pela mão e te levanta, aquele que se deixa tocar pela tua dor e te toca para curá-lo e dar-lhe vida novamente. Ele não discrimina ninguém, porque ama a todos.
E allora possiamo chiederci, noi crediamo che Dio è così? Ci lasciamo toccare dal Signore, dalla Sua parola, dal Suo amore? Entriamo in relazione con i fratelli, offrendo loro una mano per rialzarsi? Oppure teniamo a distanza e etichettiamo le persone in base ai nostri gusti e alle nostre preferenze?
E então podemos nos perguntar, nós acreditamos que Deus é assim? Nós nos deixamos ser tocados pelo Senhor, pela Sua palavra, pelo Seu amor? Nós nos relacionamos com os irmãos, oferecendo-lhes uma mão para se levantarem? Ou mantemos distância e rotulamos as pessoas de acordo com os nossos gostos e as nossas preferências? Nós rotulamos, etiquetamos as pessoas. Mas Deus, o Senhor, etiqueta as pessoas? E eu vivo etiquetando as pessoas? Que cada um de nós se interroga sobre isso. Irmãos e irmãs, olhemos para o coração de Deus, porque precisamos de uma igreja e de uma sociedade que não excluam ninguém, que não tratem ninguém como impuro, para que todos, com as próprias histórias, sejam acolhidos e amados sem rótulos e preconceitos, sejam amados sem adjetivos.
Fratelli e sorelle, guardiamo al cuore di Dio. Abbiamo bisogno che nella Chiesa e nella società siano Chiesa e società che non escludano, nessuno, che non trattano nessuno da impuro. Ciascuno con la propria storia sia accolto e amato senza etichette, senza pregiudizi, sia amato senza adiettivi.
Rezemos a Santíssima Virgem, concluiu dizendo o Santo Padre. Ela que é Mãe da Ternura, interceda por nós e pelo mundo inteiro.
Angelus Domini, nunc est ave Maria.
Et concepite Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentis.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam Tuam, quesum Domine, metibus nostris infunde, che Angel Annunciante, Christi Fili Tua, Incarnazione Cognomium, per passionem eius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum Nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sin nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Após a recitação da Oração Mariana do Ângelus, como de costume, o Papa saudou todos os fiéis e peregrinos congregados na Praça de São Pedro e provenientes de diversas partes da Itália e do mundo. Hoje, disse Francisco, recordamos os protomártires romanos. Também nós, prosseguiu o Papa, vivemos um tempo de martírio muito maior dos primeiros séculos. Em várias partes do mundo, tanto dos nossos irmãos e irmãs são discriminados e perseguidos por causa da sua fé, fecundando deste modo a Igreja. Outros enfrentam o martírio com as luvas brancas. Apoiemo-los e deixemo-nos inspirar pelo seu testemunho de amor para com Cristo. Neste último dia de junho, disse ainda o Papa, imploremos o Sagrado Coração de Jesus para tocar os corações de todos aqueles que querem a guerra, para que se convertam para projetos de diálogo e de paz. Irmãos e irmãs, concluiu dizendo o Pontífice, não esqueçamos a Ucrânia, Palestina, Israel, Myanmar e tantos outros lugares onde se continua a sofrer por causa da guerra. E Francisco a todos augurou um bom domingo, pedindo que, por favor, não se esqueçam de rezar por ele. Bom almoço e até a próxima. Obrigado.
A tutti auguro buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Grazie.
Segundo o jornal Angola Online, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa anunciou ontem, sábado, dia 29 de junho, que o parlamento abrirá para o seu próximo mandato em 18 de julho, enquanto permanecem negociações com outros partidos para formar um gabinete muito antes disso, devido a divergências na nova coligação governamental. As conversações para selar os detalhes finais de um governo multipartidário e nomear um governo decorrem há 2 semanas e foram marcadas por divergências entre o Congresso Nacional Africano de Cyril Ramaphosa e a Aliança Democrática, o segundo maior partido, sobre como dividir cargos ministeriais e pastas. Numa das cartas, Ramaphosa escreveu ao líder da Aliança Democrática, John Steenhuisen, acusando o seu partido de aumentar a sua exigência de 6 cargos no governo para 8, colocando assim em risco o acordo de coligação. O African National Congress perdeu o seu domínio e a maioria parlamentar que detinha desde o fim do sistema de apartheid de governo da minoria branca em 1994, nas eleições do mês passado, e foi forçado a partilhar o poder pela primeira vez. Ganhou 40% dos votos e a Aliança Democrática 21%. Embora 8 partidos mais pequenos também tenham aderido à coligação, que é chamada de Governo de Unidade Nacional, o African National Congress e a Aliança Democrática são os intervenientes principais e o seu sucesso depende deles encontrarem um terreno comum. Ambos os partidos disseram que a coligação representaria uma nova era de unidade política que ajudaria a resolver os vastos problemas socioeconômicos do país, que incluem alguma das mais altas taxas de desigualdade e desemprego do mundo.
África, enclave cultural. Personagens e eventos.
Personagens e eventos.
Como é hábito, aos domingos, vos propomos também hoje algumas passagens do programa África Enclave Cultural, Personagens e Eventos, que vai para o ar às quintas-feiras e que esta semana foi dedicado às festas juninas que se concluíram ontem, 29 de junho, com a solenidade de São Pedro e São Paulo.
Vamos dar viva São Pedro,
João,
trocar areia o papagaio.
Estas festas, chamadas juninas, segundo alguns, em referência a São João, segundo outros, por serem em junho, parecem ter origens na Europa pré-cristã, em que marcavam o solstício de verão e tinham também um escopo propiciatório, ou seja, para garantir boas colheitas. Com o advento do cristianismo, a Igreja Católica associou a essas festas figuras cristãs. Assim, ficaram no mês de junho 3 santos da vida cristã: Santo António, comemorado a 13 de junho, São João Batista, a 24, e os santos apóstolos Pedro e Paulo, a 29, ficando conhecidas como festas juninas. E são marcantes em países que tiveram contacto histórico com Portugal, como é o caso do Brasil, especialmente no Nordeste, e em Cabo Verde, de modo particular na Ilha Brava. Quase em todo lado, o aspecto religioso e profano cultural da festa se entrelaçam, havendo missa, procissão, rufar de tambores, danças, mesmo de cavalos, refeições típicas, vestimenta de mastro público e assalto ao mesmo, e também, no caso da Brava, um festeiro ou mordomo da festa, que se encarrega do estandarte de São João e de outros aspectos também económicos. Este ano, na Ilha Brava, o festeiro foi o antigo presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca. Eram estas notas do single Mi Manha San João, da cantora cabo-verdiana Tete Alinho, natural de São Vicente, onde São João, ou São João, é muito celebrado. Também no Brasil, dizíamos, as festas juninas são muito sentidas. Para a professora, escritora infanto-juvenil e atualmente diretora do Instituto Guimarães Rosa, ou Centro Cultural do Brasil, na Cidade da Praia, foram as festas que mais a marcaram na sua vida infanto-juvenil.
São as melhores da minha vida. Para mim, as grandes festas populares do Brasil são as festas juninas. E eu lembro que o meu bairro era perto da comunidade de Santo Antônio. Então, durante uma semana, havia muitas festas. Havia o orfanato de Santo Antônio, que era também uma escola, e as freiras organizavam ali no entorno, no espaço de estacionamento do orfanato, que ainda é uma instituição importante no meu bairro, uma instituição educativa, organizavam barraquinhas das festas. Elas existem até hoje. Eu lembro que na minha adolescência, a gente saía a pé. Era a festa que os pais permitiam ir, porque era organizada, não tinha violência, tinha fogueira, tinha decoração que é muito particular e tinha comida tradicional, porque as festas juninas vêm do Nordeste brasileiro, onde elas são mais fortes. E junho é o mês da colheita do milho no Nordeste. Então, grande parte dos pratos tradicionais da festa junina são com base no milho. Então, assim, eu acho que é mais importante do que o carnaval. O carnaval são 3 dias e é uma festa que é boa por um lado, mas há casos de violência, sobretudo nas grandes cidades. As festas juninas são sempre pacíficas, são sempre boas, positivas.
Como é que explica o facto de essas festas terem assumido um caráter tão forte do ponto de vista popular? Portanto, é qualquer coisa que vem da religiosidade católica, portanto, esses santos são santos fundamentais na história do catolicismo, mas depois assumiram essa grande importância do ponto de vista cultural popular. Como é que se explica isso?
Olha, a origem é mesmo católica. Eu acho que terá vindo de Portugal, porque eu vejo as festas de Santo Antônio em Lisboa, que tem algo das nossas festas juninas. Nós não temos desfiles, nós temos danças. Há grupos de danças. O que eu acho, Dulce, é que foi transformando de caráter religioso para caráter cultural e econômico, e também político. O que se diz no Brasil, que no Nordeste, político que não vá à festa junina corre o risco de não ser eleito. Então, há políticos que vão de cidade em cidade festejando, porque não é só o dia do santo. Todo mês, uma cidade do Nordeste faz festa. Então, os políticos têm que caminhar nessas festas para serem vistos, para não terem problemas com o eleitor. E é econômico muito forte, porque, normalmente, no caso do Nordeste, tem muito imigrante no Sul. Eles vão de férias, porque as crianças já estão de férias, eles vão de férias para as festas juninas, pagar promessa, encontrar com a família. Então, há cidades que mais que triplicam a população na altura da festa junina. Então, assim, é a mistura do sagrado e do profano. O dia do santo é um dia especial, mas aquela semana é toda de festa. Então, assim, é muito forte mesmo. Inclusive, tendo em conta a nossa experiência, nós procuramos trazer a festa junina para Cabo Verde. Desde que o Instituto abriu, primeiro como centro cultural, e agora, nós realizamos todo ano, menos na Covid, uma festa junina na principal praça da cidade da Praia. Desde o ano passado, essa festa foi assumida em parceria conosco com o grupo Shalom, que é um grupo que dá apoio à Igreja Católica aqui.
Falou em danças no caso do Brasil, mas eu sei que em Cabo Verde sobressai muito o tambor nestas festas. Acontece o mesmo no Brasil?
Não, no Brasil não é o tambor, é o forró. É uma música, que é uma dança, que é o forró, que tem um pouco a ver com o funaná. A base é quase a mesma. E não há desfiles, como aqui, procissões. Há grupos de dança. Por exemplo, o meu estado, que não é estado nordestino, Minas Gerais, a capital, tem 80 grupos de quadrilha que vão disputar todo ano o melhor grupo de quadrilha da cidade. Isso tem no Rio de Janeiro, isso tem em São Paulo. Onde há imigrantes nordestinos, essa tradição ganhou também um destaque no calendário cultural.
Marilene Pereira, como pessoa à frente dessa instituição importante de cultura, portanto o Instituto Guimarães Rosa, mas também como escritora de livros infanto-juvenis, portanto uma pessoa muito sensível e atenta às crianças e aos jovens, para além dessa manifestação que já referiu atrás, que vocês fazem ali também na cidade da Praia, eu já tenho ouvido falar que os jovens de hoje não se interessam muito por estas manifestações juninas, com todas as suas particularidades, sobretudo ali em Cabo Verde. O que é que aconselha esses jovens em relação a estas festas?
Olha, assim, as coisas têm mudado. Eu vejo, vi desfiles juninos em Santo Antão, a maioria com jovens. As procissões são mais gente adulta, mas Santo Antão já há desfiles com jovens. E este ano, no bairro de Achada de Santo Antônio, na cidade da Praia, eles têm há alguns anos uma festa muito forte que mistura Tabanca e Santo Antônio. Este ano, pela primeira vez, eu vi, fiquei muito feliz, danças de festas juninas com as senhoras da terceira idade, que fazem parte de um grupo da igreja, e também com crianças. Todas meninas, ainda não vi rapazes. No Brasil, é uma atividade que une homem e mulher, e há puxadores de quadrilha e tudo. É uma tradição que é do campo e que veio para a cidade. Então, Cabo Verde já começa a acontecer. É preciso fazer as pessoas se encantarem, porque é uma festa bonita, tem comida tradicional. Quem não gosta de beleza e de boa comida? O jovem também gosta. Então, é preciso que as pessoas vão fazendo para poder encantar. Eu mesmo, este ano, com o pouco que vi em frente à capela do bairro da Chave de Santo Antônio do Brasil, eu me encantei. Eles organizaram tipo um arraial na frente da igreja, com casitas, com decorações. Então é isso que nós fazemos no Brasil. Então já estão trazendo esse tipo de tradição para aqui também, porque eu sei que o São João, no passado, em todo Cabo Verde, foi muito forte. Então as pessoas, por exemplo, o São João em São Vicente é elemento de atração turística, em Santo Antão também. Pode ser elemento de atração turística, com a Tabanca, com o Colar São João.
E é uma forma de envolver os jovens também de forma pacífica, não é? Porque, como dizia, contrariamente ao Carnaval, pode acontecer que haja alguma violência. Essa é uma festa completamente pacífica e alegre e que envolve, enfim, de uma outra forma.
Eu acho que as pessoas pensam, vão com cuidado, porque tem um santo por trás, né? Então, assim, todo mundo, mesmo dizendo que é ateu, tem lá os valores do catolicismo na sua cabeça.
Exatamente. Parceiro do nosso programa semanal, a África Enclave Cultural, Personagens e Eventos, para o qual faz geralmente uma crónica, Filintilício da Rosa de Porcelana Editora debruçou-se esta semana sobre as festas juninas em Cabo Verde, de forma geral e, em particular, na Ilha Brava. Ouçamos.
A festa de São João tem um forte substrato católico de celebração do nascimento de João Batista, no dia 24 de junho. Profeta que anunciou o advento de Jesus Cristo, tê-lo batizado, confirmando-o como Messias, Salvador da humanidade, que viria a renovar todas as coisas. Os católicos de todo o mundo celebram esta festa. Em Cabo Verde, a festa acontece em todas as 10 ilhas habitadas e remonta aos primórdios do povoamento no século XV. A história de São João, a cultura popular cabo-verdiana, uma mescla de Europa e África, resultando numa sociedade criola ancestral, incorpora símbolos e rituais africanos e europeus na forma como a celebra e celebra de forma sincrética todos os santos católicos. Na Brava, por ser a data oficial do descobrimento da ilha, São João é o padroeiro e ainda o dia do município. Vale dizer que São João Batista é uma freguesia de Cabo Verde, pertencente ao Conselho da Brava, e a sua área coincide com a da paróquia de São João Batista. O programa da tradição das festas das bandeiras tem como pontos altos na Ilha Brava a missa, o ritual do pilão e a festa profana com o erguer do mastro, a cargo do festeiro, o detentor da bandeira que responde pela festa popular com música e gastronomia, o ritual da fogueira culminando com uma deslumbrante sessão de fogo de artifício. Grupos de artistas, intelectuais, igrejas e moradores têm se mobilizado para promover uma reflexão sobre o significado de São João e a importância de valorizá-lo na cultura regional e, sobretudo, na sua vertente social e religiosa. A festa de São João tornou-se, assim, uma oportunidade para refletir sobre a importância da preservação das tradições, o resgate da identidade cultural local e a construção de um futuro mais sustentável. Mais do que apenas religioso e popular, São João, na Brava, é festa que representa a força de um povo e a necessidade de manter viva a sua história e tradição. Uma rica manifestação cultural integrada nas festas juninas, nas ilhas de Barlavento também, Santo António, São Vicente e São Nicolau, sobretudo, onde sobressai o colá pelas coladeiras acompanhadas do rufado dos tambores, e onde não falta a dança dos cavalos, pela sua importância, e unindo os residentes e visitantes, turistas e imigrantes, na Ilha Brava, a festa de São João deverá ser classificada como património material nacional de Cabo Verde.
Para saber mais sobre as festas juninas, consulte a nossa página web em www.vaticannews.va. E para terminar, São João de todos os tempos relativa a essa festa no Brasil.
Meu São João das antigas, da doce recordação.
Oh, meu São João das antigas,
da doce recordação. A fogueira tá queimando em homenagem a São João. Anavantu, anavantu, anarriê, vamos dançar, vai começar o balancê. Em seus lugares, brincadeira começando, na grande roda nosso mundo vai girando. Vamos dar viva São Pedro, trocar areia e o papagaio.
É grande animação, olha a chuva, olha a cobra.
Mentira de quem gritou, nosso forró tem magia, tem tradição e amor.
Nosso forró tem magia,
tem tradição e amor.
Explodiu meu coração.